Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, na tradução de Erika Hyman, publicado pela editora Antroposófica em 2007. Esta é a reimpressão de 2011. Este é o capítulo As Condições para a Disciplina Oculta. As condições para ingressar na disciplina do oculto não são do tipo das que possam ser arbitrariamente determinadas por qualquer pessoa. Elas resultam da essência do saber oculto. Assim como não pode tornar-se pintor um indivíduo que não queira pegar num pincel, tampouco alguém poderá receber o aprendizado do oculto se não quiser preencher os requisitos indicados como necessários pelos instrutores do oculto. No fundo, o instrutor não pode dar senão conselhos, e nesse sentido, deve-se também acolher tudo o que ele diz. Ele atravessou os caminhos preparados para o conhecimento dos mundos superiores. Sabe por experiência o que é preciso. Depende inteiramente da livre vontade de cada um querer ou não trilhar o mesmo caminho. Se alguém quisesse exigir que um instrutor lhe proporcionasse um aprendizado do oculto, sem querer cumprir as condições, tal exigência equivaleria inteiramente à seguinte: ensina-me a pintar, mas poupa-me do contato com o pincel. Tampouco poderá o instrutor oferecer algo se não vier ao seu encontro a livre vontade do receptor. Mas é necessário sublinhar que o desejo geral pelo saber superior não basta. É natural que muitos tenham tal desejo. Quem nutre somente esse desejo, sem, contudo, querer atender às condições especiais da disciplina do oculto, de início nada conseguirá. É isto que devem considerar os que se queixam das dificuldades da disciplina do oculto. Quem não puder ou não quiser cumprir as rigorosas condições, terá, por ora, de renunciar ao aprendizado do oculto. Com efeito, as condições são rigorosas, porém não duras, já que não apenas se recomenda, mas se exige que seu cumprimento seja uma ação livre. A quem não leva isso em consideração, as exigências da disciplina do oculto podem facilmente se apresentar qual um constrangimento à alma e à consciência. Uma vez que a disciplina se assenta sobre um desenvolvimento da vida interior, o instrutor terá, pois, de dar conselhos que se relacionem com essa vida interior. Mas não deverá ser interpretado como coação nada do que se exige como decorrência de uma decisão livre. Se alguém exigisse do instrutor, abre aspas, transmita-me seus segredos, mas deixe-me ficar com minhas sensações, sentimentos e ideias habituais, fecha aspas, estaria exigindo algo impossível. Nesse caso, estaria desejando nada mais do que saciar sua curiosidade, seu impulso de saber. Com tal intenção, no entanto, jamais se pode alcançar o saber do oculto. Agora serão expostas, em ordem sucessiva, as condições necessárias ao discípulo. Cumpre frisar de que nenhuma dessas condições se exige um integral cumprimento, mas simplesmente o aspirar a tal cumprimento. Ninguém é capaz de cumprir integralmente as condições. Porém, pôr-se a caminho de seu cumprimento, isso cada um pode fazer. O que importa é a vontade, a intenção de pôr-se nesse caminho. A primeira condição é a seguinte: dedique sua atenção em aprimorar a saúde corpórea e espiritual. Naturalmente, o quão sadia uma pessoa é não depende antes de tudo dela. Todavia, pretender melhorar nesse sentido, disto cada um é capaz. Só de uma pessoa sadia pode advir conhecimento sadio. A disciplina não rejeitará uma pessoa carente de saúde, mas terá de exigir que o discípulo tenha a vontade de viver de modo sadio. Neste particular, o indivíduo terá de alcançar a maior independência possível. Os bons conselhos alheios, que geralmente são dados sem serem solicitados, são via de regra totalmente supérfluos. Cada um deve esforçar-se por cuidar de si mesmo. Tratar-se-á muito mais, em sentido físico, de afastar influências nocivas do que de outra coisa. A fim de cumprir nossas obrigações, muitas vezes temos de impor-nos coisas que não são favoráveis à nossa saúde. O indivíduo terá de saber colocar, nos casos corretos, o dever acima da preocupação pela saúde. Mas o quanto não se pode deixar de fazer com um pouco de boa vontade. O dever terá, em muitos casos, de estar acima da saúde, até mesmo acima da vida. O gozo, para o discípulo, jamais. Em seu caso, o gozo só poderá ser um meio para saúde e vida. E neste sentido, torna-se indispensável que ele use de absoluta sinceridade e veracidade perante si próprio. De nada adianta levar uma vida ascética se esta provém de motivações semelhantes às dos outros gozos. Há quem encontre no ascetismo tanto o prazer quanto um outro ao saborear um vinho. Esse, no entanto, não pode esperar que tal ascetismo lhe sirva à cognição superior. Muitos atribuem à sua situação de vida tudo o que aparentemente os impede de aprimorar-se nessa direção. Costumam dizer, abre aspas, em minhas condições de vida não é possível desenvolver-me, fecha aspas. Para muitos, pode ser desejável mudar de situação de vida em outros aspectos. Para a finalidade da disciplina do oculto, ninguém precisa fazê-lo. Para este fim, basta zelar, na situação de vida em que se encontra, o quanto possível, por sua saúde corpórea e anímica. Qualquer trabalho pode estar a serviço do todo da humanidade. E para a alma humana, pesa muito mais compreender o valor que um trabalho pequeno, talvez até mesmo desagradável, representa para o todo ao invés de pensar, abre aspas. Esse trabalho não me é digno, estou qualificado para algo melhor, fecha aspas. De especial importância para o discípulo é a aspiração à integral saúde espiritual. Uma doentia vida do sentimento e do pensamento, sem dúvida alguma, desviará dos caminhos à cognição superior. Pensamentos claros e calmos, vivências e sentimentos seguros constituem aqui o fundamento. Nada deve estar mais distante do discípulo do que a inclinação ao fantástico, à excitação, à nervosidade, à exaltação, ao fanatismo. Um olhar sadio para todas as condições da vida, eis o que ele terá de adquirir. Ele terá de saber orientar-se com segurança na vida. calmamente, terá de fazer com que as coisas lhe falem e sobre ele atuem. Terá de esforçar-se, em qualquer ocasião em que isso se faça necessário, para fazer jus à vida. Tudo o que seja exagerado e unilateral terá de ser evitado em seu julgar e sentir. Caso essa condição não fosse cumprida, o discípulo, ao invés de penetrar nos mundos superiores, ingressaria naqueles de sua própria força de imaginação. Ao invés da verdade, far-se-iam valer nele as opiniões prediletas. É melhor que o discípulo se mantenha, entre aspas, prosaico, do que exaltado e fantasista. A segunda condição consiste em sentir-se qual um membro de toda a vida existente. No cumprimento desta condição, está encerrada muita coisa, mas cada um só pode cumpri-la à sua própria maneira. Se sou educador e meu aluno não corresponde àquilo que almejo, tenho de voltar meu sentimento, não contra meu aluno, mas contra mim mesmo. Tenho de sentir-me uno com meu aluno a ponto de perguntar a mim mesmo, abre aspas, acaso aquilo que no aluno é insatisfatório não é uma consequência de meu próprio agir? Fecha aspas. Ao invés de voltar meu sentimento contra ele, farei reflexões no sentido de como eu próprio deverei portar-me a fim de futuramente o aluno poder corresponder melhor às minhas exigências. A partir de tal mentalidade, modifica-se paulatinamente todo o modo de pensar do ser humano. Isto é válido tanto para o menor como para o maior. A partir de tal mentalidade, enxergo, por exemplo, um criminoso de forma diferente do que sem a mesma. Refreio meus julgamentos e digo a mim mesmo, abre aspas, sou apenas um homem como esse. A educação que circunstancialmente tive talvez me haja livrado de seu destino. Fecha aspas. Certamente, também chegaria ao pensamento de que esse meu irmão se teria tornado outro se os professores que comigo despenderam seus esforços os tivessem dedicado a ele. Conscientizo-me de que a mim coube algo de que ele foi privado e que devo meu bem-estar precisamente às circunstâncias de que ele foi privado. E então, não mais estarei longe da noção de que sou apenas um membro de toda a humanidade e corresponsável por tudo o que acontece. Com isso, não se pretende dizer que tal pensamento tenha de ser imediatamente convertido em ações demagógicas exteriores. Porém, precisa ser silenciosamente cultivado na alma e depois, pouco a pouco, se expressará na conduta exterior de um indivíduo. Ora, em tais assuntos, cada um só pode partir da reforma em si próprio. De nada adiantará querer fazer exigências gerais à humanidade em função de tais pensamentos. É fácil fazer um juízo acerca de como as pessoas deveriam ser. O discípulo, porém, trabalha na profundeza e não na superfície. Portanto, seria inteiramente incorreto fazer a aqui citada exigência dos instrutores em relação a qualquer exigência exterior, porventura até mesmo política, com a qual a disciplina do culto nada pode ter a ver. demagogos políticos, entre aspas, sabem, via de regra, o que se deve, entre aspas, exigir de outras pessoas. Quanto a exigências impostas a si mesmas, costumam falar muito menos. E com isto se relaciona diretamente a terceira condição para a disciplina do oculto. O discípulo terá de lutar para elevar-se à concepção de que seus pensamentos e sentimentos têm tanta importância para o mundo quanto seus atos. Terá de reconhecer o fato de que é tão pernicioso odiar seu semelhante como nele bater. Isso me leva também a reconhecer que não faço apenas algo por mim quando me aperfeiçoo a mim mesmo, mas também em prol do universo. O universo tira de meus sentimentos e pensamentos puros tanto proveito quanto da minha boa conduta. Enquanto não puder crer nessa importância universal de meu interior, não servirei para ser discípulo. Só estarei impregnado da verdadeira crença na importância de meu interior, de minha alma, se trabalhar nesse anímico da mesma maneira, como se o mesmo fosse, no mínimo, tão real quanto tudo que é exterior. Terei de admitir que meu sentimento produzirá tanto efeito quanto uma ação de minha mão. Com isto, em verdade, está expressa a quarta condição: adquirir a concepção de que a verdadeira entidade do ser humano não reside no exterior, mas no interior. Quem se considera só um produto do mundo exterior, um resultado do mundo físico, nada alcançará na disciplina do oculto. Sentir-se como um ser anímico espiritual é um fundamento para tal disciplina. Quem avança para tal sentimento será capaz de discernir o dever interior do resultado exterior. Aprende a reconhecer que um não pode ser medido diretamente pelo outro. O discípulo terá de encontrar a correta posição central entre o que as condições exteriores impõem e o que ele reconhece como certo para a sua conduta. Não deve impor ao seu meio ambiente algo para o qual este não pode ter compreensão alguma, mas também deve estar totalmente livre do vício de só fazer o que é aprovado por esse meio ambiente. A aprovação para suas verdades ele terá de procurar unicamente na voz de sua alma honesta e que luta em busca do conhecimento. Contudo, deve aprender de seu meio ambiente tanto quanto possível, a fim de descobrir o que lhe convém e é útil. Dessa forma, desenvolverá em si próprio aquilo que se denomina na ciência do oculto, abre aspas, a balança espiritual, fecha aspas. Sobre um de seus pratos encontra-se um, entre aspas, coração aberto para as necessidades do mundo exterior. Sobre o outro, entre aspas, firmeza interior e perseverança inabalável. E com isto é indicada a quinta condição: a perseverança na obediência a uma decisão uma vez tomada. Nada poderá levar o discípulo a afastar-se de uma decisão tomada, a não ser a simples constatação de haver incorrido em equívoco. Cada decisão é uma força, e mesmo que essa força não tenha êxito diretamente no lugar para onde é dirigida, atuará à sua maneira. O sucesso só é decisivo quando se realiza um ato por cobiça. Mas todos os atos realizados por cobiça são destituídos de valor perante o mundo superior. Aqui importa unicamente o amor a uma ação. Nesse amor, deverá esgotar-se tudo o que impele o discípulo a uma ação. Assim, ele também não cansará de sempre tornar a converter uma decisão em ação, por mais frequentemente que a mesma lhe tenha sido mal sucedida. E dessa forma, atingirá o ponto de não mais aguardar os efeitos exteriores de seus atos, mas de satisfazer-se nas ações em si. Aprenderá a sacrificar seus atos, até mesmo todo o seu ser ao mundo, como quer que este venha a acolher seu sacrifício. Quem quiser tornar-se discípulo, terá de pôr-se à disposição de tal ato sacrificial. Uma sexta condição é o desenvolvimento do sentimento de gratidão perante tudo o que é proporcionado ao ser humano. Deve-se estar côncio de que a própria existência é um presente de todo o cosmo. Quanto não é necessário para que cada um de nós possa receber e viver sua existência? O quanto não devemos à natureza e às outras pessoas? A esses pensamentos deverão ter inclinação os que almejam a disciplina do oculto. Quem não conseguir abandonar-se a eles não será capaz de desenvolver dentro de si aquele amor universal necessário para chegar à cognição superior. Algo que eu não amo não se me pode revelar, e cada revelação tem de preencher-me de gratidão, pois através dela me torno mais rico. Todas as citadas condições têm de unir-se numa sétima. Compreender a vida incessantemente no sentido em que as condições o exigem. Por meio disto, o discípulo cria a possibilidade de dar à sua vida um caráter uniforme. Cada uma de suas manifestações de vida estará em harmonia recíproca e não em contradição. Ele estará preparado para a calma que deverá alcançar no decurso dos primeiros passos na disciplina do oculto. Se alguém tiver séria e honesta vontade de cumprir as condições indicadas, poderá então decidir-se pela disciplina espiritual. Estará então disposto a seguir os citados conselhos. Pode parecer a alguém que muita coisa nesses conselhos seja algo exterior. Tal pessoa talvez esperasse que a disciplina se desenrolasse em formas menos severas. Mas tudo o que é interior tende a exprimir-se num elemento exterior. Contudo, tão pouco quanto possa estar presente um quadro enquanto existe apenas na mente do pintor, tanto menos a disciplina do oculto sem expressão exterior. Somente tão pouca atenção a formas rigorosas os que não sabem que o interior tem de chegar à expressão no exterior. É verdade que o importante é o espírito de uma coisa e não a forma. Mas tal como a forma sem o espírito é fútil, assim o espírito será inativo se não criasse para si uma forma. as condições propostas são apropriadas a tornar o discípulo suficientemente forte para cumprir as demais exigências que a disciplina terá de impor-lhe. Se lhe faltarem essas condições, ele se deterá em ponderações ante cada nova exigência. Sem elas, não poderá ter a necessária confiança nas pessoas. E é sobre confiança e verdadeiro amor ao ser humano que toda aspiração à verdade terá de ser consolidada. Ela terá de ser edificada sobre eles, embora daí não provenha, pois só pode brotar da própria força anímica. E o amor ao ser humano terá de, aos poucos, expandir-se para o amor a todos os seres, até mesmo à existência toda. Quem não cumprir as mencionadas condições, tampouco terá o pleno amor a todo edificar, a todo criar, nem a inclinação a abster-se de todo destruir, de todo exterminar como tais. O discípulo terá de tornar-se tal que jamais venha a destruir algo pelo simples destruir, nem através de ações, nem por meio de palavras, sentimentos e pensamentos. Para ele, deverá existir alegria frente ao brotar, frente ao vir a ser. Ele só poderá estender a mão para uma destruição se também for capaz de, a partir e através da destruição, promover vida nova. Com isto, de forma alguma se quer dizer que o discípulo deve assistir à maneira como o mal se alastra, mas ele deverá procurar até mesmo no mal aquelas facetas pelas quais possa transformá-lo num bem. Cada vez mais se conscientizará de que o melhor combate ao mal e ao imperfeito consiste em criar o bom e o perfeito. O discípulo sabe que do nada, nada poderá ser criado, mas que o imperfeito poderá ser transformado em algo perfeito. Quem desenvolve em si a inclinação para o criar, logo encontrará também a faculdade de comportar-se corretamente frente ao mal. Quem se dedica à disciplina do oculto precisa estar cônscio de que por meio dela se deverá edificar e não destruir. Portanto, terá de possuir vontade para o trabalho sincero e dedicado, e não para a crítica e para a destruição. Deverá ser capaz de devoção, pois terá de aprender o que ainda desconhece. Deve olhar com devoção para aquilo que se lhe descerra. Trabalho e devoção. Eis os sentimentos básicos que se deve exigir do discípulo. Um ou outro sentirá que não consegue progredir na disciplina, apesar de, em sua opinião, trabalhar incansavelmente. Isto provém do fato de ele não ter aprendido o trabalho e a devoção em seu correto sentido. Terá menor êxito o trabalho que for empreendido em função desse êxito, e trará menor progresso aquele aprendizado que decorre sem devoção. O amor ao trabalho, e não ao êxito, faz por si progredir. E se o aprendiz busca um pensar sadio e um julgar seguro, então não há razão para, através de dúvidas e desconfiança, atrofiar a devoção. Não será preciso chegar a servil dependência no julgar pelo fato de, ao se receber uma comunicação, não se oferecer primeiro a própria opinião, mas a devoção e a dedicação calmas. Aqueles que, relativamente à cognição, alcançaram algum resultado, sabem que tudo devem não ao obstinado juízo pessoal, mas à serena escuta e assimilação. Nunca se deve esquecer, não ser mais preciso aprender o que já se é capaz de julgar. Portanto, querendo-se somente julgar, não se poderá mais aprender. Na disciplina do oculto, importa, no entanto, o aprender. Aí, o discípulo deve estar inteiramente permeado da vontade de ser um aprendiz. Se não compreender algo, será melhor abster-se de julgar do que condenar. Que deixe a compreensão para mais tarde. Quanto mais se soube nos graus do conhecimento, quanto mais se sobe nos graus do conhecimento, mas se faz necessário esse sereno e devocional escutar. Todo o conhecimento da verdade, toda a vida e atividade no mundo do espírito, torna-se sutil nos planos superiores, comparada às operações do intelecto comum e à vida no mundo físico. Quanto mais os círculos do homem se ampliam, tanto mais sutis serão as operações que ele terá de executar. É por ser isso um fato que os homens chegam, relativamente aos planos superiores, a tão diferentes, entre aspas, pareceres e, entre aspas, pontos de vista. Todavia, também quanto às verdades superiores, existe com efeito uma só opinião. Pode-se chegar a essa opinião única, tendo-se elevado por meio de trabalho e devoção, o olhar realmente à verdade. Só pode chegar a uma opinião diferente da única verdadeira quem, sem suficiente preparo, julga de acordo com suas representações prediletas, seus pensamentos habituais, etc. Assim como só há um parecer sobre um teorema matemático, também ocorre com respeito às coisas dos mundos superiores. Mas é necessário, primeiramente, preparar-se para poder chegar a tal, entre aspas, parecer. Se alguém ponderasse sobre isso, as condições dos instrutores do oculto não o surpreenderiam. É inteiramente certo que a verdade e a vida superior residem em cada alma humana e que cada um pode e deve encontrá-las por si. Mas elas jazem nas profundezas, só podendo ser buscadas de suas fundas cavidades depois de afastados os obstáculos. Acerca de como se realiza isso, só pode aconselhar quem dispõe de experiência na ciência do oculto. Quem dá tal conselho é a ciência espiritual. Ela não impõe uma verdade a ninguém, não preconiza dogma algum, indica, porém, um caminho. Com efeito, cada um, mas talvez só depois de mais encarnações, poderia também encontrar esse caminho por si. Todavia, o que é alcançado na disciplina do oculto é uma abreviação do caminho. Por seu intermédio, o indivíduo chegará mais cedo a um ponto em que poderá colaborar nos mundos onde o bem-estar do ser humano e a evolução humana são fomentados por meio de trabalho espiritual. Com isto, estão indicadas as coisas que devem ser comunicadas acerca da aquisição da experiência cósmica superior. No próximo capítulo, essas explanações terão sequência ao demonstrarmos o que ocorre nos membros mais elevados da natureza humana. Abre parênteses. No organismo anímico ou corpo astral e no espírito ou corpo mental, fecha parênteses, durante essa evolução. Por meio disso, essas comunicações serão situadas sob uma nova luz, podendo-se adentrá-las no sentido mais profundo. Fim do capítulo As Condições para a Disciplina Oculta.